Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, é episódio especialíssimo nessa sexta-feira. Conta aí pra gente com quem e por que a gente conversou nesse episódio especial.
A gente conversou com a Marília Nogueira, que ela é criadora do Prêmio Cabiria, que pra quem não sabe é uma iniciativa muito interessante na área de roteiro. É um prêmio dedicado a roteiristas mulheres e personagens protagonistas femininas, personagens fortes. Então é um prêmio super importante para o momento em que vivemos.
É, isso mesmo. O Cabiria, ele tem esse mote, né, de valorizar a personagem feminina e a roteirista mulher. É, eles já estão no terceiro ano, eles dão uma premiação em dinheiro. Esse ano eles estão cada vez mais aumentando, eles têm vontade de ser uma coisa maior do que até uma simples premiação, como a gente vai escutar, e é uma das iniciativas mais legais que tem no nosso mercado para diversificar um pouco a forma como são contadas as histórias.
O Cabiria, esse ano, em parceria com a 10ª Semana de Cinema, um festival do Rio de Janeiro, vai fazer duas atividades, um workshop e uma oficina. É, a Marília fala de mais detalhes sobre essas duas atividades durante a conversa. É, vai acontecer, as duas atividades vão acontecer no Estação NET Botafogo. Workshop Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, Concepção, Planejamento, Financiamento e Execução vai ser na quinta-feira, dia 22 de novembro, às 15 horas. E a oficina As Pioneiras do Cinema, Gênese e Principais Movimentos vai ser também na Estação NET Botafogo, no sábado, 24 de novembro, às 13 horas.
Exatamente. A gente ficou muito feliz de ter essa conversa. A gente acompanha o Cabiria já há algum tempo agora e foi muito legal poder conversar com a Marília. Vamos escutar o papo aí, que foi bem bom. Marília, fala um pouquinho pra gente quem é você e o que é o Cabiria, como surgiu, o que é o Cabiria para quem não conhece, que nos escuta.
Eu comecei a fazer cinema já faz um tempinho, fazendo curta-metragem e durante um tempo trabalhando como assistente de direção. Sempre gostei muito de escrever, mas deixei isso de lado por conta das dificuldades de conseguir pagar as contas escrevendo. Então, ainda faço meus trabalhinhos de roteiro, mas não é minha atividade principal ainda. Cabiria, como é que surgiu o Cabiria? Tem tantas coisas que levaram ao Cabiria. Uma delas é que eu percebi um dia que todos os roteiros das histórias que eu vim escrevendo até então tinham protagonistas masculinos. Meus curtas, eu tenho três curtas, os dois primeiros era um menino, depois um menino e o avô, e eu achei isso muito estranho. Eu falei, qual o sentido de todo... Inclusive, um dos roteiros, o avô, é inspirado na minha avó. Eu não sei por qual motivo transformei minha avó, minha inspiração, em um avô. E eu fiquei muito intrigada, por que automaticamente a minha mente quer contar histórias do ponto de vista masculino. E pensando sobre isso, conversando com outras amigas roteiristas, e é impressionante realmente a influência que a gente tem de toda uma cultura, uma mídia, em que são raríssimos os casos que a gente encontra mulheres fortes protagonizando histórias, que elas não estejam ali apenas para fazer escada para algum personagem masculino. E isso influencia muito, isso fica no inconsciente. Desenho animado, quadrinhos, não só cinema, né? Isso tudo vai formando o nosso inconsciente. Bom, isso foi uma das questões que começou a cutucar ali. Poxa, que estranho isso. Isso não tá legal. Será que dava para fazer alguma coisa para mudar isso? A outra questão é que em 2008, 2007, não me lembro agora bem, eu participei de um taller para jovens cineastas da América Latina, na Argentina, e a experiência foi incrível. Eu fiquei desde então pensando que seria maravilhoso poder fazer algo parecido no Brasil. a oportunidade de essa troca de experiências e poder ter consultores te cutucando sobre o roteiro, sobre aspectos da produção. Só que era um projeto muito grande e ficou esquecido. E, de repente, esses dois bichinhos começaram a se juntar e veio a ideia de fazer um prêmio de roteiro. Não é, primeiramente, seria maravilhoso poder fazer uma residência artística para roteiristas, que era a primeira ideia, mas seria muito complicado. Falei, vamos começar com o que dá para começar, vamos fazer um prêmio de roteiro. Mas a primeira ideia para o prêmio também foi, vamos fazer um prêmio de 40 mil. Logo, caiu a ficha que não daria para começar com um prêmio de 40 mil para tornar o projeto viável. Achamos o valor do prêmio para 10 mil e partimos para uma primeira campanha de financiamento coletivo para ver o que acontecia. Se as pessoas compravam a ideia, achavam isso interessante. E a campanha foi um sucesso. A gente conseguiu arrecadar, acho que quase 20 mil reais dos 16 que a gente tinha pedido para cobrir as despesas e tal. E a primeira edição aconteceu em 2016. Foram mais de 80 voluntários, desde a primeira edição até hoje, e ainda é bastante complicado a questão do financiamento, mas o interesse é grande e a gente vê que existem, de fato, muitos roteiros protagonizados por mulheres, com muitas vezes pessoas do mercado, produtores, vamos lá, não sei se pessoas do mercado, mas muitas vezes produtores perguntam para mim, mas tem tanta gente escrevendo histórias com protagonistas mulheres? Tem sim, o Kabira já recebeu quase 350 roteiros com protagonistas mulheres, então, tem muita gente escrevendo histórias com protagonistas mulheres, e tem muitas mulheres escrevendo, que é outro engano de que não existem roteiristas mulheres o suficiente no mercado. Sim, existem muitas roteiristas mulheres. Elas só não têm ainda um espaço e uma oportunidade, uhum, e visibilidade nesse mercado, sabe?
Aproveitando que você falou que está na terceira edição, o Kabiria, eu queria entender contigo o que, que você sentiu de diferença, que tipo de informações foram coletadas ao longo desses 3 anos em termos de números, estatísticas. Imagino que houve um crescimento de inscrições, né, de roteiristas mulheres ao longo dessas 3 edições. Como é que você enxerga o amadurecimento do prêmio ao longo desses 3 anos?
O que a gente notou é que o número de roteiristas mulheres permaneceu alto. A gente começou no primeiro ano, a gente tinha 65% das inscrições eram de roteiristas mulheres. No segundo ano, a gente baixou um pouquinho, foi para 62%. E agora, esse ano, a gente decidiu, depois de muitas conversas, que o prêmio seria apenas para roteiristas mulheres. E o número de roteiros inscritos não caiu. A mesma quantidade de roteiros inscritos por mulheres que a gente teve no ano anterior, a gente teve de novo esse ano. No total, a gente, desde a primeira edição em 2016, foram 348 roteiros inscritos. Entre esses 348, 246 por roteiristas ou co-roteiristas mulheres.
Ah, legal.
Então, os números não me enganam. Tem muita mulher escrevendo por aí.
Verdade. Você falou, nos dois primeiros anos, podiam roteiristas homens se inscrever, né? E agora vocês decidiram colocar só mulheres escrevendo, certo?
Certo. Porque um dos objetivos do prêmio é justamente dar visibilidade a mulheres roteiristas, que têm um espaço menor no mercado do que os homens. Então, pensando que esse é um dos objetivos. Primeiro objetivo, sim, aumentar, diversificar e aumentar o número de protagonistas mulheres nas histórias. Mas o segundo objetivo, logo atrás, e com a mesma quase importância, é dar visibilidade às mulheres roteiristas. Então, pensando nisso, e depois de muitas conversas, com muita gente, decidimos finalmente que a partir desse ano homens podem se inscrever quando forem co-roteiristas com uma roteirista mulher. Não é que homens não podem de maneira alguma, mas a gente não aceita mais roteiros escritos exclusivamente por homens. É uma maneira de trabalhar mais esse segundo objetivo do prêmio, que é dar visibilidade e criar oportunidades para roteiristas mulheres.
Legal, e o que eu achei interessante é que, assim, nas duas primeiras edições, quando era misto, De qualquer forma, foi uma mulher. No caso, foi até a mesma, né? Engraçado, que ganhou as duas primeiras edições, né?
Sim, isso é até curioso, porque nas duas primeiras edições, as inscrições eram anônimas. A gente teve uma equipe enorme de roteiristas voluntárias que fizeram parte da comissão de seleção. Na primeira edição foram 16 mulheres, na segunda foram 20 mulheres, e que selecionaram semifinalistas, que foram então encaminhados para o júri de 5 mulheres do mercado. E nenhuma dessas mulheres, nem da comissão, nem do júri, sabiam de quem eram os roteiros. Então, até o último minuto, aliás, até o final, eu só contei para o júri quem eram os roteiristas depois que elas me entregaram o resultado. Então, até o final, elas não sabiam se elas estavam premiando o roteiro de um homem ou de uma mulher. E muito curioso também é que nesse segundo ano era um júri completamente diferente. As 5 mulheres do júri de 2016 não eram as mesmas mulheres do júri de 2017. E pela segunda vez, o roteiro da Thaís, um roteiro da Thaís, né? Um ano foi um roteiro, no outro ano foi outro roteiro, foi unanimidade. Eu até perguntei, gente, vocês têm certeza? É esse o roteiro mesmo? Vocês não ficaram na dúvida entre algum outro roteiro? Não, esse roteiro é esse. Realmente a Thaís Fujinaga tá arrasando. 2 anos seguidos não teve jeito. Foi unânime, o júri não teve dúvidas de dar o prêmio Cabiria para Thaís.
E agora, nesse ano, vocês, além do prêmio, vocês estão com algumas outras iniciativas, né? Vocês estão com um workshop, uma oficina. Você está começando a caminhar um pouco para aquele seu desejo inicial?
Sim, até porque a captação de recursos para um prêmio é uma coisa complicadíssima. Não tem edital, não tem categoria na Lei Rouanet, é muito difícil explicar. É bem complicado, e acaba que o caminho para você conseguir continuar o prêmio é aumentar, e a gente está tentando primeiro com o caminho de se tornar um festival, e continuo com esse sonho, um dia a gente chega lá e cria essa residência para roteiristas, mas a princípio que a gente começou esse ano com essa parceria com a Semana de Cinema, que é um workshop da Raquel Leico e uma oficina da Samanta Brasil. Para o próximo ano, se tudo der certo, a gente conseguir ter mais oficinas, mais workshops, ter painéis, realmente transformar o Cabiria em um festival. E eu acho que nesse momento é super importante, é um desejo também, não sei se vai caber, mas eu queria muito que isso extrapolasse a questão da mulher e virasse uma questão de diversidade. Uhum. Vamos dar espaço e visibilidade para essa diversidade, seja roteiros ou autores mulheres, negros, indígenas, enfim, qualquer minoria que esteja esquecida, ou minoria entre aspas, né? E ainda mais num momento político como esse, a nossa vontade seria de tentar crescer nesse escopo também.
E só para passar a informação completa, esse workshop e a oficina vão acontecer que dia, que dias, e vai ser no Rio, certo?
Isso, no Rio. O workshop da Raquel Leite, que é um workshop sobre desenvolvimento de projetos audiovisuais, ele vai acontecer no Estação NET Botafogo, na quinta-feira, dia 22, às 3 da tarde.
22 de novembro.
22 de novembro. As inscrições são feitas pelo e-mail da Semana de Cinema, que é semana@semanadosrealizadores.com.br. As vagas são limitadas e a seleção, na verdade, vai ser por ordem de chegada dos e-mails.
Uhum.
A oficina da Samanta Brasil é uma oficina sobre pioneiras do cinema e vai acontecer no dia 24, às 13 horas, também no Estação Botafogo, dia 24 de novembro. Inscrições também pelo mesmo e-mail da Semana de Cinema, que é semana@semanadosrealizadores.com.br. Algumas dessas vagas estão reservadas para apoiadores do Cabiria, que essa ideia da oficina, do workshop, também começou dentro da campanha de financiamento coletivo do ano passado.
Uhum.
Era uma das recompensas, então a gente reservou uma parte das vagas para as apoiadoras e o restante é para o público em geral que se inscrever através desse e-mail.
Ah, perfeito. E Marília, aproveitando aí que você levantou essa questão, como quem está ouvindo a gente agora e gostou da iniciativa, como pode ajudar, como pode colaborar, como a gente pode ajudar o prêmio a continuar acontecendo, a manutenção desse prêmio tão importante?
Ai, que pergunta ótima. Muita ajuda. A gente tem muitos voluntários, mas o mais complicado sempre é o financiamento. Realmente arrecadar recursos é um desafio cada ano. Esse ano a gente está tentando um formato diferente e lançamos alguma espécie de loja virtual na nossa página e vendendo alguns serviços de voluntários do projeto. Então, por exemplo, temos aqui tradução de roteiro e análise técnica. Claro que são serviços bem voltados para quem é do mercado audiovisual, mas tem muita gente escrevendo, escrevendo roteiro e querendo escrever em editais lá fora, prêmios, ou pode abrir muitas portas ter um roteiro traduzido para inglês. Então, a gente está com essa possibilidade aí dentro da nossa página e você traduzindo com a gente, o dinheiro vai inteirinho para o Cabiria. São voluntários que estão doando esse serviço para reverter a renda para o Cabiria.
Ah,
uma das formas, é essa. Divulgue aí para os amigos e depois a gente aceita doações. Voluntários são sempre muito bem-vindos também. Ideias para patrocinadores, enfim. ideias para trazer esses patrocinadores, tudo que puder realmente trazer os recursos para realizar o prêmio, porque é muito trabalho. A gente tem muitos voluntários, mas então a gente tem uma mão de obra que está trabalhando de graça para a gente enorme, mas fora esse trabalho voluntário, você tem muitos gastos para realizar o prêmio. Não é só o valor do prêmio em si. É importante para a gente ajudar o roteirista que ganhou o prêmio também criar relações dentro do mercado. Então, por isso que é importante a realização de uma cerimônia de premiação. Nos dois primeiros anos, a gente convidou a Débora Ivanov para entregar o prêmio. Então, é criar esse ambiente para que esses roteiristas comecem a circular e a conhecer pessoas. A gente sabe o quanto que isso é importante.
É uma vitrine, né?
Exatamente. Criar uma vitrine. Então, tem todos esses gastos envolvidos também em poder trazer os roteiristas para a cerimônia, trazer esses convidados. Tudo isso é uma parte importante do prêmio.
Esse ano vocês já divulgaram as finalistas. Que dia que sai o resultado do vencedor?
O resultado desse ano vai sair no dia 28 de novembro, dentro do evento de encerramento da Semana de Cinema. A premiação vai acontecer dentro do evento de encerramento da Semana de Cinema.
Bem legal. E vocês esse ano fizeram uma curadoria junto com o Frapa, não foi isso?
Isso mesmo, foi uma forma de viabilizar o prêmio esse ano, pela dificuldade de conseguir financiamento, pessoas com disponibilidade para trabalhar nessa seleção que é enorme, para viabilizar o prêmio esse ano, para que não tenha que pular o ano, veio Frapa salvando a gente, propondo essa possibilidade de fazer a primeira parte, né, a seleção dos semifinalistas, através da comissão de seleção do Frapa. Isso já poupou da gente um trabalho muito grande e tornou possível a edição desse ano.
Ali atrás, quando a gente falou um pouco sobre o tamanho do prêmio e tal, uma coisa interessante que a gente esteve lá no Frapa, eu e Bruno, e tinham duas formas de participar do Frapa, que era com piloto de série e longa, e o longa tava, o prêmio Cabiria tava, já tinha anunciado que iria selecionar os semifinalistas, e eu lembro que nos pilotos de série tiveram muito mais roteiristas homens que foram para a final, tal, eu acho que muito mais inscritos, e no de longas, um pouco por conta, creio que por conta do prêmio, tinham muitas roteiristas mulheres, histórias com protagonistas mulheres, a gente viu uns pitchings muito legais, que eu tenho certeza que o prêmio deu uma alavancada legal, né, dessa galera também para mostrar seu trabalho, porque também tem uma parte legal, né, das pessoas começarem a mostrar o trabalho, começar a colocar esses roteiros para a rua, né?
É muito bom você tocar nesse assunto, que eu acabei de lembrar agora, que no ano anterior eu participei da comissão de seleção do Frapa, e faltava realmente, faltavam roteiros com protagonistas mulheres, e a gente conversou muito sobre isso. E desde então, falei, poxa, Léo, o que será que a gente pode fazer para ter mais mulheres se inscrevendo no Frava? O que, que a gente, como é que a gente pode unir Frapa e Cabiria? E acabou que esse ano foi o que viabilizou o Cabiria acontecer, foi a possibilidade dessa parceria com o Frapa. E, por outro lado, o Frapa teve um número e uma qualidade também maior de roteiros escritos por mulheres. É, realmente, no piloto de série, essa representatividade das mulheres foi bem baixa. Foi tão assim, impressionante essa diferença entre longa-metragem e piloto de série, que a gente também está conversando com o Frapa, e no próximo ano a gente criar também, com essa parceria com o Frapa, um prêmio para piloto de série, para tentar incentivar, ter mais mulheres escrevendo piloto de série e ver o que acontece.
E Marília, como é que você enxerga o mercado? Você acha que o Cabiria já está fazendo um efeito, já está tendo um impacto no mercado em termos de oportunidade? Eu sei que o Cabiria não pode fazer milagres também sozinho, né? Mas com certeza já está ajudando, imagino. Mas você acha que houve melhoria em termos de oportunidades para mulheres na frente das câmeras, por trás das câmeras, nos últimos anos, no Brasil?
Olha, acho que o impacto do Cabiria é algo que vai dar para ver mais a um longo prazo, quando os filmes que foram premiados começarem a sair. Mas eu acho que já gerou uma discussão muito boa, principalmente nos dois primeiros anos, em que a gente aceitava inscrições de roteiros escritos exclusivamente por homens. Isso criou um ambiente para discutir isso muito. Por exemplo, você tem um protagonista que é homem, mas será que ele realmente precisa ser homem para esse protagonista funcionar, para essa história funcionar? Esse personagem tem que ser homem? Ou será que a história funcionaria do mesmo jeito se fosse uma mulher? E eu acho que isso gerou muita gente pensando sobre o assunto e discutindo. E toda a discussão que surgiu com as reivindicações para que o Cabiria fosse apenas para roteiristas mulheres, já que as mulheres têm menos espaço no mercado, menos visibilidade no mercado. Então foram muitas discussões que o Cabiria fomentou. Então acho que essas discussões com certeza criaram alguma coisa. Não sei se chegou a realmente influenciar algo no mercado, mas eu acho que plantou ali alguma coisa, sabe? A gente está plantando uma sementinha e com os anos isso vai crescer.
E a gente já está mais para o final. Quais são os planos? Já existem planos para o ano que vem?
Tá. Posso dar uma ideia do que a gente está planejando. Se acontecer para a próxima edição vai ser lindo. Talvez seja um pouco ambicioso, mas a ideia realmente é transformar o Cabiria em um festival e trazer essas discussões sobre representatividade, não só da mulher, mas de falar, ampliar um pouco esse escopo e falar sobre diversidade e trazer visibilidade para outras minorias, entre aspas, é o que a gente deseja para o próximo ano. E aumentar um pouquinho, deixar de falar só sobre longa-metragem e abarcar a série também, com parceria com o Frapa, fazer uma competição para pilotos de série também, com protagonistas mulheres e escrito por mulheres, e ver o que acontece. Esse é o nosso sonho para a próxima edição. Vamos ver o quanto desse sonho a gente consegue realizar na próxima e o quanto a gente empurra para a seguinte.
Ah, que legal, estamos torcendo aí para você realizar esse sonho, porque realmente é uma ideia aí que merece acontecer, então estamos todos esperançosos.
Parabéns de novo, é muito legal mesmo.
Ah, valeu, obrigada, meninos.